Fala, rapaziada, um podcast sobre futebol no ar. Estamos voltando aí com mais um Pocket. Eu, no caso, estou voltando, né? O Pocket está aí todo dia. Ontem a gente teve também mais um com o Gustavo, o Nicolas, o Paulo trazendo. Hoje estou aqui, voltei. E para a gente falar sobre Croácia e Escócia. A Croácia bateu 3-1, bateu a Escócia em 3-1, garantiu a sua vaga. A Escócia ficou a lanterninha, me decepcionou bastante. Eu apostei firmemente, acreditei que a Escócia pegasse, pudesse até beliscar um segundo lugar nesse grupo. Mas foi decepção aí para mim, ficou lanterninha, não teve como. E a gente vai começar falando por esse jogo, mas só para já adiantar também, né? A gente também teve República Tcheca e Inglaterra no mesmo horário. A Inglaterra fazendo o seu futebol horroroso de sempre, aí, pelo menos nessa Euro. Ganha sem convencer, 1-0 agarrado, sem show, mas tá vencendo, né? Tá vencendo, tá avançando, líder do grupo. Como que vamos? Tô aqui, sou Júlio Velasco, arroba o Júlio Velasco em qualquer rede social. Você acha a gente no podcast sobre fute também, Twitter, Instagram. E tô aqui com o Nicolas e o Paulo Rogério. Fala aí, gente.
Salve, Júlio. Salve, Nicolas. Salve pra rapaziada. Vamos agitar esse programa aí, porque a Inglaterra me deixou com sono, hein?
Fala, rapaziada, que tá curtindo aqui o podcast sobre fute. Júlio, Paulo também, eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Já, eu vou tentar fazer uma análise, inclusive, da Inglaterra, mas por enquanto a gente vai destrinchando esse que, já adiantando, na minha opinião, o pior grupo da Euro.
Muita coisa. Na hora de chamar, eu acabei deixando faltar o sobrenome ali, né? Nicolas Franco, do Pautas e Táticas no YouTube, você encontra lá, só jogar. Então vou começar aqui falando, né, desse Croácia e Escócia. Já deixei destacado aqui a minha decepção com a Escoçuda, mas vale ressaltar a Croácia também, né? Atual vice-campeão mundial. Tem o Modric, né? Que foi eleito o melhor do mundo naquela temporada da Copa. E hoje guardou um belo gol, né? Um golaço ali numa trivela espetacular. O Perisic também vem sendo, desde aquela época também, o Perisic sempre vem fundamental, né? Um cara que rende bastante na Croácia, na seleção.
Perisic, que inclusive pra mim foi o melhor jogador da Croácia naquele mata-mata lá de 2018.
Sim, demais. E acho que pra mim também, muita coisa. Foi um cara bem participativo, apareceu bastante. O número que ele usa na camisa me ganha demais, né? É uma curiosidade totalmente aleatória e nada com nada, mas importante. E eu acho que deu que... Eu coloquei, acho que a Escócia em segundo, mas no geral, na previsão que a gente fez lá, ficou isso mesmo, né? Ficou a Inglaterra primeiro, não, acho que ficou a Croácia em segundo, a Escócia em terceiro, né?
A gente botou a República Tcheca. E a gente ficou na maior confusão no final, porque tinha que escolher os quatro melhores terceiros colocados. A gente escolheu a Escócia. Mas aí, na hora de debater entre os outros grupos, a gente ficou na dúvida se a Polônia passaria do outro grupo ou a Escócia. Acabou que a gente optou pela Polônia. E ainda bem, tomara que a Polônia passe amanhã para cumprir de acordo com o que a gente escreveu lá.
É bem isso. Inclusive, eu fui um dos que não esperava muita coisa da Escócia. Acho que pesa bastante, né? Não estar participando de nenhuma competição oficial desde 98. Tem muito esse peso, a Escócia sempre batendo na trave ali nas eliminatórias e nunca conseguia, de fato, estar no grande evento, né? Seja Euro, seja a Copa do Mundo. Então, foi para essa Euro com algumas expectativas por conta de alguns jogadores que estão na Premier League, né? Como o próprio Robertson, como o Tierney, o Gilmore. Mas não são grandes estrelas do futebol mundial, como algumas seleções até fracas têm. A exemplo da própria Polônia, que tem o Lewandowski, por exemplo. Mas eu não esperava muito já dessa Escócia, não. Até me surpreendeu defensivamente contra a Inglaterra, mas a Inglaterra me surpreendeu negativamente naquele jogo, né? Foi um jogo bem ruim, mas a Escócia deu trabalho para a Inglaterra. Agora fica a pergunta, se realmente a Inglaterra tropeçou nas próprias pernas naquela partida, ou se a Escócia que deu trabalho. Mas vendo o que a Escócia não apresentou, tanto contra a República Tcheca, que foi batida até facilmente, quanto com a Croácia hoje, inclusive com grande atuação do Modric, metendo golaço de trivela, o Perisic, que há muito tempo já vem jogando bola, é um dos jogadores mais subvalorizados do mundo e já é um veterano, um cara fundamental, tanto para a Inter fazendo papel de ala, quanto no Bayern, onde era titular daquele time campeão europeu. E na Croácia nem se fala, né? Já há muito tempo sendo uma das principais figuras. Eu acho que a Croácia depende muito desses caras, que são caras mais experimentados e mais talentosos que Robertson e Tierney, por exemplo, na Escócia. Então, acabou que a Croácia me entregou o que eu esperava dela. A Inglaterra ficou me devendo muito, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. A Escócia eu já não tinha muita expectativa. A notícia boa desse grupo é a República Tcheca. Acho que é a grande surpresa dessa Euro. Consegue a classificação em terceiro. Mas disso a gente vai falar mais tarde também.
Até só para completar rapidinho aqui esse ponto que o Nicolas falou, eu fui muito iludido nesse ponto ali, né? Botei muita fé no bonde da Premier League, o Tierney, o Robertson, pro Gilmore também, né? Que o Nicolas citou e por infelicidade acabou contraindo a Covid, ficou de fora, meio-campista da Escócia, acabou sendo um
McTominay
desfalque
também,
muito.
acabei esquecendo dele.
É o McTominay, principalmente, também, um baita marcador. Eu me amarro no McTominay, no estilo dele de jogar. Ele foi fundamental na partida contra a Inglaterra, jogou muita bola. E voltando ali ao Gilmore, só também fez uma partidaça contra a própria Inglaterra, tirando os companheiros, marcando bem ali o seu companheiro de equipe, o Mount. Então fez falta hoje, é um cara que fez falta e eu. Oi?
Ele deu azar, porque ele não foi titular no primeiro jogo. Aí joga o segundo, parece que tinha ganho a vaga. Aí pega a Covid e não joga o último e a Escócia é eliminada. Teve pouco tempo.
Sim, e se não me falha, ele foi eleito, não foi o homem do jogo da partida contra. Não tenho, mas acho que ele foi, se eu não me engano,
Não
mas
me lembro, não me recordo.
eu tô falando, mas eu não tenho 100% de convicção, mas se eu não me engano, ele foi. Se não foi, foi bem elogiado, que ele fez uma partidaça nesse jogo e contrai a Covid e fica fora de hoje, né, uma partida decisiva contra a Croácia. E certamente sentiu a falta dele.
E a gente tá falando bastante da Escócia, mas só falando um pouquinho da Croácia, foi 3-1, mas não foi um jogo dominante da Croácia. Eu que tava muito mais de olho no jogo da Inglaterra, olhando só alguns momentos desse outro jogo, fui pegar as estatísticas, né, pra me auxiliar, pra falar aqui. E a estatística de expected goals, pra quem não sabe, são os famosos XG, né? É um número que, de acordo com todos os outros números ofensivos da equipe, é uma conta que faz com que saia um número de quantos gols é esperado daquele time de acordo com os números ofensivos que ele produziu. Chutes, chute na direção do gol, chute bloqueado. E a Croácia teve 0,62 expected goals, ou seja, menos que um. E a Escócia, por exemplo, teve 1,29. E os dois finalizaram 11 vezes, mas só aí a gente vê que a Escócia produziu melhor à frente e levou mais perigo ao gol da Croácia, né? Apesar de ter tomado um 3-1. E outra coisa também no time da Croácia, a gente tem que ver se o técnico vai manter esse esquema que. Esse esquema não, que o esquema é o mesmo, mas vai manter as peças que ele mudou hoje. A gente tem que lembrar que nos dois primeiros jogos ele jogou com Kramaric e Rebic. E hoje ele fez uma mudança, botou o Vlasic ali um pouquinho atrás, no meio-campo, pelo lado esquerdo, e o Petkovic à frente. O Vlasic, inclusive, fez o primeiro gol da Croácia hoje. Achei que foi uma boa atuação dele, mas do Petkovic já não me agradou tanto. Mas ofensivamente funcionou, né? O time como um todo, o conjunto. Então a gente tem que ver aí se essas mudanças serão mantidas ou não.
E só para completar aqui a informação, olhei aqui, o Gilmore foi eleito o homem do jogo no 0-0, né, no empate contra a Inglaterra.
Foi merecido mesmo.
Nicolas, tem alguma coisa para falar sobre esse jogo ainda ou a gente pula para. Vamos pular para o outro do dia?
Podemos pular, podemos pular.
Então vamos para República Tcheca, no caso, né, que foi a mandante do jogo contra a Inglaterra. Vitória de 1-0 da seleção inglesa. O criticadíssimo Sterling abrindo o placar. Fez 1-0 já de cara no início do jogo. E aí depois foi muito do que a gente viu da Inglaterra nessa Euro. Aquele jogo amarrado, pouca criação. É uma outra frustração minha também, né? Apostei em Harry Kane. Um dos meus palpites foi do Harry Kane, artilheiro dessa Euro. 3 jogos, 0 gols até aqui. Segue zerado. Ainda não balançou as redes. A Inglaterra vem sendo dependente dos gols do Sterling. São 2 gols na Euro, 2 dele. Ficou zerada contra a Escócia, como a gente vinha falando. E aí, até para vocês também falarem sobre se é problema da seleção, que é até um pouquinho do que a gente sofreu em 2006, né? Era muito craque para pouco time. Ou não, os caras são. Não tem a química mesmo, é culpa do treinador de fato. Porque, mais uma vez, o Southgate segurou até o último minuto, até onde deu o Jadon Sancho. Botou, faltando uns 5, 6 minutos para acabar a partida. Eu até brinquei, né? Ele vai analisar o Sancho nesse espaço de tempo que teve. E vai ver, pô, ele não destruiu a partida em 5 minutos. Vai ser banco na próxima. Aí volta, tudo ser como era.
Cara, inacreditável, né? Eu tô começando a achar que já é algo extra-campo que acontece entre o Sancho, o Southgate ou o Sancho, a comissão ali. Porque realmente não é possível, cara. O Sancho foi ter minutos só no terceiro jogo e não é uma Inglaterra que tá jogando bem, que justifique não botar o Sancho, sabe? O Sancho é um jogador que acrescentaria muito, pelo menos teoricamente, né? É o quê?
Foi uma substituição no estilo Mantini, tirando o Donnarumma para botar o Sirigu, faltando 3, 4 minutinhos para acabar o jogo. Brinca, garoto, a gente está classificado mesmo, brinca um pouquinho.
Exatamente, aí botou aqui o Sancho aí só pra dar uma abafada nas críticas, né? Que todo mundo falando que o Sancho não tinha nem um minuto na Eurocopa, mas cara, não dá pra fazer muita coisa com a minutagem que ele recebeu esse jogo. E só queria ressaltar que a gente tá descendo a lenha, tá começando só a descer a lenha na Inglaterra aqui. Mas um dos pontos positivos hoje para mim foi o Jack Grealish, meio-campista do Aston Villa, entrou no lugar do Mount, que ficou fora por conta de Covid, ou suspeita de Covid, e fez uma bela partida. Para mim, foi o melhor jogador da Inglaterra hoje, jogando mais inclusive do que o próprio Mount. O Nicolas até comentou isso nos bastidores aqui, eu concordo com ele. Então, vamos ver, né? Igual a Croácia mudou. Só que a Croácia mudou por opção, a Inglaterra muda por necessidade, mas nessa necessidade pode ter achado um funcionamento melhor do meio-campo com o Grealish.
Pois é, eu concordo com o Paulo e, bom, indo nessa questão Sancho, que é irresistível, né? Não dá para não comentar sobre ela. Talvez o que o Saka tenha mostrado hoje em campo seja o que o Saka mostra nos treinos e por isso ele tenha tido a preferência em relação ao Sancho. Foi muita vontade, correr, batalhar em todo momento. Tinha momento que o Saka estava dentro da área, dando chutão, auxiliando ali o Walker pela direita. Talvez o Sancho nos treinos não mostre a mesma dedicação, a mesma vontade, apesar de todo mundo saber que ele é mais talentoso. Mais talentoso até que o Sterling, que é titular absoluto do time, que não é titular absoluto do seu clube, e que fez os dois únicos gols da Inglaterra na competição até agora. Então, o Sterling vai ter uma moralzinha lá, vai chegar até a 10, né, no time. Vai ser difícil barrar o Sterling. E nessa ponta que o Saka surpreendentemente jogou melhor até do que o Foden, que é um cara que eu sou muito fã, todo mundo sabe. Eu gosto muito do Foden, acho mais jogadora do que todos eles aí, mas o Saka jogou nesses 90 minutos mais, ou menos de 90, né, porque ele foi substituído, mais do que o Foden nas duas primeiras partidas. Então vai ficar um pouco à frente do Sancho por conta disso também. Agora, a Inglaterra, cara, joga um futebol bem pobre. A gente esperava muito da Inglaterra, colocava entre as quatro favoritas, talvez a grande favorita para muitos, né? Aqui, quando a gente fez aquela nossa brincadeira, acabou dando Inglaterra, mas tá jogando uma bolinha bem pequenininha, né? Entre os favoritos é o que menos está jogando bola. Surpreendentemente, ainda tá invicta, não sofreu gols, mas tem duas vitórias de 1-0 e um 0-0. Nas três partidas criou pouquíssimo, talvez na que criou mais tenha sido tecnicamente mais exigente, que foi contra a Croácia. Agora, eu tava até brincando com o Paulo, né? A gente sempre espera muito da Inglaterra e ela decepciona nas fases anteriores. Talvez agora ela já esteja decepcionando antes e nos surpreenda lá na frente, né? Vamos ver se isso vai acontecer ou não.
E vem com a cara de ser igual Portugal, né? Portugal foi assim também, ganhando sem convencer. Ganhando não, né? No caso, acho que só venceu uma partida. Mas foi indo sem convencer. Ganhou uma partida, no caso, dentro dos 90 minutos, né? Do tempo normal. E essa Inglaterra também vem nesse formato aí. Vem passando, não convence e tal. Pode ser que surpreenda também. No caso do Saka, por exemplo, eu até gostei de ver ele ali, né? Acho que foi na primeira rodada, ele nem ficou relacionado, ele nem entrou no banco. E eu já não sei qual bandeira dentro da Inglaterra que é, né? Porque eu vi muito torcedor inglês mesmo protestando, reclamando do Saka não ter tido a oportunidade. Aí eu já, quando eu falo da bandeira lá, é porque eu não sei, pode ser torcedor do Arsenal, mas também pode ser outros, né? Eu gosto do Saka, foi legal ver ali, né? E ele rendeu. Pelo menos é mais uma opção pro Southgate. Mas aí, como ele é, como a gente conhece ele, talvez ele tenha rendido e já ele descarta. Ele pega quem que tiver abaixo. E uma outra coisa que eu gostaria de ver também, só pra. É porque também não dá para se abrir mão de um Harry Kane, de um jogador desse nível. Apesar do que eu falei, né? Três partidas, zero gols. Mas eu acho que já poderia dar uma minutagem também pro Calvert-Lewin. Dá para usar também e ver o que que sai dali. Vai entrar em fase mais aguda agora, mata-mata e tudo mais, mas dá para testar aí, porque o Harry Kane tem a sua importância ali, o pivô e tudo mais, tudo que ele sabe fazer. Talvez até arriscar um esquema com os dois para ver, porque essa Inglaterra com a falta de gols, a falta de pontaria que vem tendo, não pode assim não. Pegar uma seleção mais aguda, mais afiada também, vai sofrer. E só uma curiosidade também, isso é só uma curiosidade.
Pode falar.
Só para fechar, e uma curiosidade só sobre o Sterling, eu não sei qual o grau, né, de que Southgate tem de superstição, essas coisas assim, né? Mas o Sterling que nunca perdeu no Wembley com a seleção inglesa. Pela seleção ele nunca perdeu no estádio, ele tem um estádio tatuado na pele. Tá invicto ali. E aí como a seleção inglesa tá jogando por ali, talvez seja por isso que ele esteja. É que eu gosto do Sterling também, mas é porque às vezes ele erra muito numa decisão de tomada, até na falta dela. Ele peca demais. Mas aí se pode ser, não sei o grau dele de superstição, mas o Sterling tá aí, invicto no Wembley, ainda não sabe o que é perder ali.
É, as críticas ao Sterling, críticas são sempre válidas, né? Mas eu acho que há uma excessividade de crítica nele, principalmente por conta da temporada ruim dele, né? Mas, cara, na Inglaterra, ele não é nenhum craque, mas ele sempre tem bons números na Inglaterra. Sempre foi útil ao ser escalado, por mais que foi o que você falou, tomada de decisão, às vezes incomoda muito, a perda de gols importantes, perda de chances claras. Mas por enquanto, eu diria que ele é longe de ser o maior dos problemas da Inglaterra. E já que falei do Sterling, falar do Saka do outro lado, talvez ele tenha sido preferido ao Sancho porque ele é mais volátil a esse sistema que a Inglaterra costuma usar também, né? Que como o Walker joga pela direita, então muitas vezes ele faz essa função de terceiro zagueiro. E o Saka funciona muito bem, seja como ala, seja como um ponta também. O Sancho, foi o que o Nicolas falou, já não vejo um Sancho fazendo uma função de ala, voltando lá na grande área, na própria grande área para marcar, sabe? Parece ser um jogador mais preguiçoso na recomposição. E quanto ao Harry Kane, você botou ele como artilheiro, Júlio, na previsão, e eu botei como melhor jogador. Só que acho que a gente já foi completamente refutado, né? Tudo bem que ainda tem muito campeonato pela frente, mas com três partidas ruins, acho difícil que ele seja o melhor jogador. E sem gols também, acho difícil que seja o artilheiro. Mas acho que não trocaria ainda pelo Calvert-Lewin, também não jogaria com os dois. Porque, cara, você vai pegar na oitava de final o segundo colocado do grupo F, vai ser Portugal, França ou Alemanha. Aí, pô, no teu ataque, você olha pra frente, tem um Calvert-Lewin ou um Harry Kane. Pô, por mais que a fase seja ruim, eu vou querer que sempre tenha um Harry Kane na minha frente, né?
Só pra quem foi teu artilheiro? O que tu
Meu
botou aí no
artilheiro
quesito?
foi o Mbappé, que também já tá indo por água abaixo.
Mbappé foi meu. Foi, acho que o Mbappé foi o craque do campeonato pra mim, o melhor jogador jovem, né? E se eu pudesse mudar hoje, talvez eu manteria isso e eu mudaria o artilheiro pro Lukaku, talvez.
Com certeza. O melhor jogador jovem para mim foi o Foden, né? Na previsão, isso. Mas também eu tô errando tudo, né? Minha zebra seria Turquia. Tudo voa, rumo ao 0 pontos no bolão.
E eu tava brincando contigo sobre a Turquia, me lasquei com a Escócia também, já não posso mais falar nada.
Eu com a Turquia, tu com a Escócia. Amanhã é dia do Nicolas quebrar a cara com a Polônia. Ou não, né?
Ah, senhora, se Deus quiser, não. Polônia vai passar e vai provar que eu tava certo, graças a Deus. Eu queria só comentar em cima dessa possibilidade que vocês levantaram de jogar com os dois juntos, né? Kane e Calvert-Lewin. Eu acho que o Calvert-Lewin no lugar do Kane, esquece. Porque se você tem o Kane, você vai manter o Kane. um cara que pode tirar um gol da cartola a qualquer momento, num drible de corpo, numa chapada, num lance fortuito e tal. O Calvert-Lewin, se ele mereceu a sua vaga na seleção por ter feito uma boa temporada, porra, era a temporada do Kane, né? Artilheiro e líder de assistências na Premier League. Então, é o principal jogador, é o capitão. Claro, o Kane tem que estar no time. Agora, essa possibilidade aí, que você vai enfrentar uma seleção forte, talvez até uma seleção que jogue com três zagueiros, que é a Alemanha, colocar duas torres lá e começar a jogar a bola pra área, talvez seja até uma alternativa interessante, cara. Se o jogo tiver difícil, nessa impossibilidade de criação de jogada que tem a Inglaterra, com esse cardápio variado aí de pontas, né? Quando Sterling e Saka, ou Foden, se já tiver disponível, né, na próxima fase, cansarem, você olhar para um banco, ver um próprio Sancho, ver um próprio Saka, sempre é muito bom, porque aí você reoxigena seu ataque, bota esses caras para correr, cruzar a bola para a área, e vai ter lá Calvert-Lewin e Kane para disputar a bola com os zagueiros. É uma possibilidade que eu acho que tende a ser mais explorada em jogos difíceis agora nessa fase de mata-mata, dependendo do adversário também.
Eu gostaria de ver
Talvez
o
as duas
Calvert-Lewin
melhores
jogar.
exibições desse grupo tenham sido da República Tcheca contra a Escócia, com a exibição ok, não foi uma grande exibição. Hoje da Croácia, né, que o Paulo, que acompanhou melhor o jogo que eu, também ressaltou, né, que não foi um jogo dominante e tal da Croácia, que inclusive as estatísticas dão conta aí que era mais fácil até acontecer um gol da Escócia do que da Croácia, mas foram os dois melhores jogos, assim, os dois melhores times, os dois melhores exibições realmente, atuações coletivas foram justamente de Croácia e República Tcheca contra a Escócia, e ainda assim não foi nada demais.
Pra gente ter uma ideia de como um comentário seu lá no início, né, falando que esse foi o pior grupo. Eu acho que eu concordo, mas acho que o grupo de amanhã da Espanha tá páreo duro contra esse aqui. Mas só pra gente ter uma noção do nível do grupo, o grande craque, o grande nome do grupo foi Patrick Schick, pô. Pelo amor de Deus.
Eu tenho fé que
O
amanhã o
grupo
Lewandowski desencanta.
C também, né? No, eu acho que foi um dos poucos grupos, do grupo que eu menos vi, assim, também não fica muito longe, não. É porque tem uma Holanda ali, deu uma salvada. Mas de resto também. Escócia ficou lanterninha aí desse grupo que tem a Inglaterra líder. E só para passar aqui os jogos de amanhã, que a gente vai estar de volta aqui com o nosso pocket, amanhã já promete, amanhã. Suécia e Polônia, 1 hora da tarde. Eslováquia e Espanha, 1 hora da tarde também. Tudo no mesmo horário. E aí, filho, esquece, 4 horas da tarde. Temos apenas Portugal e França, reedição da final de 2016. E Alemanha e Hungria. Também tem tudo para ser um jogão aí. Só que aqui eu acho que, no meu caso, pelo menos, é foco total em Portugal e França. E o que der para ir olhando de Alemanha, eu vou vendo.
É isso, história. Farei o mesmo que você.
Fechamos. Amanhã
E
estamos de volta
você?
aqui com o nosso Pocket. Valeu, Geralzão, que acompanhou a gente até aqui. Valeu, Nicolas. Valeu, Paulo. Até.
Valeu.
Valeu. Espero que alguém, algum de vocês, assista o jogo da Espanha, porque eu vou estar focadão no jogo da Polônia.
Daí
Tá em
leva.
lema.